Não, que tem muita gente assistindo, né? Igual aconteceu a última. Pode ir? Boa tarde para todos que nos ouvem, que nos assistem. Eu declaro aberta a 28ª audiência pública de 2021 da Câmara Municipal de Ouro Preto, apresentação da prestação de contas da nossa prefeitura referente ao segundo quadrimestre de 2021, em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de cumprimentar os servidores dessa casa, o pessoal do Serviço de Comunicação, o pessoal que mexe com a parte das comissões, como é a Beth. Muito obrigado pela parceria de todos vocês. E nós fizemos amplo convite, né, endereçado a todos os vereadores e a vereadora Lília França. A gente aguarda se algum deles pode estar presente ou online. Também todas as secretarias municipais, a FAMOP, a Força Associativa dos Moradores de Ouro Preto. Eu quero informar a gerente de controladoria da prefeitura que fará a apresentação da prestação de contas, que o prazo para apresentação é de 20 minutos, podendo ser prorrogável por mais 20 minutos. Se assim necessário, esse prazo poderá ser estendido. Então, eu convido a nossa gerente da controladoria da prefeitura, doutora Adriana Valéria, seja bem-vinda ao plenário dessa casa. Boa tarde. Quero convidar também nosso amigo e secretário de Fazenda, o servidor também de carreira, o servidor e secretário Felipe Pinho. Seja bem-vindo a essa casa legislativa. Boa tarde. O agradecimento é todo nosso. Continuando, pessoal. O tempo de duração da audiência pública é até de 2h30, podendo se estender até 3h, no máximo. Isso é uma determinação da presidência da Câmara Municipal de Ouro Preto, com a anuência de todos os vereadores, para dar publicidade e transparência aos atos da administração pública. Queremos informar que está disponível pelo WhatsApp da comunicação da Câmara Municipal de Ouro Preto, através do 3552-8528, para participação dos ouvintes com questões referentes à temática, além das redes sociais, YouTube, Facebook e pelo site institucional da Câmara, www.câmaramunicipaldeouropreto.mg.gov.br. Então, assim, a gente vai direto à prestação de contas com a nossa gerente da controladoria, se coloca à disposição e vai sempre anunciando aí os canais de comunicação. De antemão, nosso muito obrigado, e vamos seguir os trabalhos dessa tarde, que está caindo essa chuva maravilhosa em Ouro Preto para refrescar a cidade e apagar a poeira, né? Eu passo a palavra, então, inicialmente, para a servidora Sônia, e fica também a critério, quando quiser fazer alguma colocação, o secretário de Fazenda, Felipe Pinho, pode pedir questão de ordem, que a gente vai intercalando aí para prestar uma boa informação à nossa população ouropretana. Quero registrar também a presença do vereador Renato Zoroastro, que engrandece essa audiência pública, principalmente pela sua formação acadêmica, que é na área das finanças, área da matemática, né? Que bom a sua presença, vereador. Muito nos honra. E posteriormente, qualquer dúvida que o senhor tiver, como os demais participantes online, estamos à inteira disposição de Vossa Excelência, de toda a população de Ouro Preto. Você quer falar alguma coisa? Então, tá bom. Muito obrigado. Então, passa a fala para a nossa companheira Adriana Valéria, gerente de controladoria da Secretaria de Fazenda.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Demais ouvintes aqui da Câmara, do plenário, funcionários, os internautas que estão nos ouvindo e assistindo pelo Facebook, o site da Câmara e o YouTube, e os ouvintes da rádio. Eu queria pedir licença, tá, ô presidente, para tirar essa máscara, senão eu não vou conseguir falar por muito tempo.
Você já teve oportunidade de tomar a segunda dose?
Já tomei as duas.
Ah, sim. Provavelmente também você fez o protocolo de segurança, não fez?
Fiz.
Ok. Só para deixar claro que, né, tem A maioria do pessoal já tomou a segunda dose e a gente vai deixar ela numa situação mais confortável para que ela consiga. Como a gente está utilizando e está distante, eu acredito que é tranquilo pelo número de pessoas que estão no plenário, que são menos de 11 integrantes. Fique à vontade.
Então, vamos começar. Essa é a nossa audiência pública da gestão fiscal do município de Ouro Preto, tá? O segundo quadrimestre. Aqui eu estou apresentando para vocês, né, o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que deixa claro, né, que temos que fazer essa audiência a cada final de mês de maio, setembro, fevereiro, que é a cada quadrimestre, né, para apresentar aí a execução da orçamentária e a execução fiscal, tá, do município de Ouro Preto. Então, nós vamos começar com a execução orçamentária, tá? Então, primeiro eu vou falar das receitas, depois eu vou falar das despesas. Então, quando foi feito o orçamento, teve essa previsão aí de recebimento de receitas correntes na casa dos 339 milhões, tá? E de receita de capital, 1.598.000. E nós temos as deduções, que é 29 milhões. E temos aí a nossa receita a realizar, né, de previsão, foi 314 milhões. No período de maio a agosto, né, que é o segundo quadrimestre, nós recebemos aí de receitas correntes na casa de 167 milhões. Nós temos receitas tributárias, que foi em torno de 39 milhões. As contribuições, que foram 1.420.000. As patrimoniais, 1.120.000. Serviços, 4.000. E as transferências correntes, 124 milhões. E as receitas de capital a gente não recebeu nesse quadrimestre, tá? Tivemos aí as nossas deduções e a nossa receita corrente, a nossa receita líquida foi de 154 milhões. E aí eu tenho, né, uma coluna do lado que é o acumulado do primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre. E aí eu tenho a diferença dos valores a realizar aí para o último quadrimestre. Então, pela previsão, ainda temos que arrecadar, né, em torno de 15 milhões de receita corrente, 480... Eu não estou enxergando bem, né, está meio escuro. Você pode
fazer o seguinte...
484 mil de receita de capital.
Aqui, ó.
Espera aí, só um momentinho que eu vou ter que pegar aqui o meu óculos. Que para perto, longe, enxergo bem. Ali é porque está escuro. Então, as transferências de capital foi em torno de 484 mil. Ainda a realizar. E, então, a receita total ainda que falta realizar é em torno de 18 milhões, tá? Graficamente, né, eu tenho aqui essa apresentação, que a receita do quadrimestre, né, as transferências correntes, elas representam aí 68% da nossa arrecadação, as nossas tributárias representam 21%, as nossas deduções foi 9%, e as outras receitas aí geram em torno de 2% da nossa arrecadação. E aí temos também, graficamente, né, temos aí apresentado acumulado do primeiro e do segundo quadrimestre. Então, as nossas receitas de transferência no total representam aí 67% da arrecadação. As tributárias representam 22%. As deduções, 9%, e as outras receitas representam 2%. Vou detalhar um pouquinho mais aí a nossa receita, tá? Graficamente. No quadrimestre, a gente tem aqui as transferências, né? Que são Fundeb, FPM, ICMS, as receitas que são vinculadas à saúde, as receitas que são vinculadas à educação, o CEFEM, o PVA, que são transferências correntes. Eu tenho aí o CMS, que representa a maior parte, tá? 49% dessa arrecadação. Depois, nós temos o FPM, com 14%. O nosso Fundeb representa aí 9%. As receitas do CEFEM representa aí 10%. O IPVA agora já caiu um pouco, representa aí 1%. E as outras transferências com a demais porcentagem, tá? Temos também esse valor representado aí acumuladas. 47% aí representa o nosso ICMS. Então, o primeiro e o segundo quadrimestre, nós temos aí 47% dessa arrecadação do ICMS, tá? 14% do FPM, 11% do Fundeb, temos 9% do CEFEM, depois temos IPVA com 4% e as outras transferências aí com 2%, com 1%. Vamos detalhar mais um pouquinho as nossas receitas tributárias, né, que são as receitas do município, né, são as receitas próprias que o município tem, são detentores, né, de arrecadação. Então, nossa maior arrecadação aí de tributos é o ISS, né, o Imposto sobre Serviços, que representa aí 75% da nossa arrecadação. Depois nós temos o IPTU com 5%, temos as taxas com 8%, temos o Imposto de Renda com 9% e o ITBI 3%, tá? Esses são os valores do quadrimestre, de maio a agosto. Temos ele valor acumulado, então, acumulado primeiro e o segundo quadrimestre, o ISS representa aí um montante de 70% da arrecadação. Depois as taxas com 9%, o IPTU com 10%, o Imposto de Renda com 8% e o ITBI com 3%. E aí vamos detalhar as outras receitas que nós arrecadamos também. Outras receitas correntes, contribuições, serviços, as patrimoniais e as receitas de capital. Então, nós temos aí as outras receitas correntes, que geram em torno de 24%, as receitas de serviços, 42%, as de contribuição, 19%, e as patrimoniais, 15%. E temos aí acumulado, né, nos dois quadrimestres, a representação graficamente aí, percentual de arrecadação, serviço com 33%, as contribuições com 30%, as patrimoniais com 15% e as outras receitas correntes com 22%. Então, falei para vocês e detalhei graficamente aí a arrecadação, né, a execução da receita. Agora, nós vamos falar da execução da despesa. Então, nós temos a previsão, né, que foi feita aí no orçamento de despesas correntes de 340 milhões, em torno disso, né, despesa corrente de 30 milhões, o total dessas despesas, 371 milhões. No período, né, a gente realizou aí 111 milhões de despesas correntes, 5 milhões e 700 de despesas de capitais, no total, dando aí 117 milhões, Então, acumulado, a gente já executou de despesa corrente em torno de 196 milhões, despesa de capital em torno de 8 milhões, né? E no total aí 205 milhões. Ainda falta pela previsão, né, pela fixação que a gente fez no orçamento de despesa, ainda falta para a gente executar, né, despesa 143 milhões de despesa corrente, 20 milhões de despesa de capital e, no total, 163 milhões de despesa. Então, no período, o que a gente arrecadou no período, né, que foi 154 milhões, né, menos a nossa despesa de agora, que é do período de maio a agosto, 117 milhões, então a gente tem aí um superávit de uma sobra, né, de execução, tá, de orçamento de 90 milhões. Então, a gente conseguiu arrecadar e, nesse período, a gente gastou-se um pouco menos, empenhou um pouco menos, tá? Tivemos essas despesas. Aqui, graficamente, né, a representação aí das nossas maiores despesas, a gente tem a nossa despesa de pessoal e encargos, que representa aí 48% da nossa despesa no total. As outras despesas correntes, né, com os outros fornecedores, 49% da nossa arrecadação, da nossa despesa, desculpa. A gente investiu aí 1%, né, essas 1% da despesa aí é de investimento e 1% aí é de juros e encargos da dívidas, né, que a gente tem que pagar. Temos aí, então, a despesa acumulada até o período. Então, 53% representa, né, a folha de pessoal e os encargos da folha. 43% é as demais despesas. 2%, 1% aí é com juros, encargos da dívida e 1% com com investimento e 2% aí com amortização da dívida. Então, aqui eu tenho uma tabela, né, mostrando aí a nossa receita e a nossa despesa durante 5 anos para trás. Né, temos 2016, 17, 18, 19, 20, aliás, são 6 anos. Né? Então, temos aí o resultado anual dessas receitas e o resultado das despesas durante esses períodos. Então, a gente vê que isso é no período de maio a agosto de cada ano. Então, a gente tem aí uma escala dessas receitas e dessas despesas, dessa execução durante esse período, do período de maio a agosto, tá? Então, a gente vê que o resultado desses últimos 6 anos, o melhor resultado foi o de agora, em 2021, né? Que nós arrecadamos 295 milhões, né? E aí tivemos de despesa 205, né? Então, a despesa, a receita menos a despesa, então nós temos aí um total de um resultado, né, de 90 milhões aí. Temos uma outra tabelinha aqui, que é a desse período agora, mostrando a nossa categoria de despesa e de receita, tá? A nossa categoria de receita e despesa corrente. Então, a gente tem aí a diferença dos 95 milhões. A de capital, né? Então, a gente arrecadou 3 milhões e a gente teve uma despesa maior aí com despesa de capital, que foi em torno de 8 milhões. Então, por isso que está aí negativo 5 milhões, é porque a gente gastou a despesa de capital mais nesse período do que nos períodos anteriores que tiveram arrecadação. Então, a arrecadação nesse período foi de 3 milhões e a gente acabou investindo mais aí na despesa de capital de 8 milhões. Então, por isso, o nosso resultado aí de 90 milhões. Aqui eu tenho um comparativo, um gráfico comparativo das nossas receitas e despesas desse período mesmo, de 6 anos para trás, né? Mostrando exatamente aquela tabelinha, a nossa receita, a nossa despesa e o nosso resultado. Então, em cada período, aí, o verdinho representa esse resultado, entre a diferença entre a receita e despesa, né? 2016, o mesmo tanto que a gente recebeu foi praticamente o mesmo tanto que se gastou. Estava equiparado. Em 2017, a gente até gastou mais do que recebemos. Você vê que a nossa despesa está maior do que a receita. 2018, a mesma coisa. Aí, 2019, já começou a melhorar um pouquinho. A gente arrecadou mais e teve menos despesa. 2020, a mesma coisa. E 2021, também está seguindo aí o mesmo patamar, recebendo mais com menos despesa. Voltei. Agora eu vou falar da gestão. Eu falei até agora foi da execução orçamentária, despesas e receita, o que foi recebido de recurso e o que foi gasto de recursos, né, que foi empenhado, independente do pagamento ou não, tá? Agora eu vou falar da nossa gestão fiscal, né, que é que fala da despesa de pessoal, que fala da nossa dívida, que fala de contratação de operações de créditos e é em cima desse também que vemos os limites que são gastos aí com a saúde, com a educação, porque todos eles seguem como base a receita corrente líquida do município.
Só um minutinho.
Tá.
Como está chegando mais participantes online, novamente informar que estará disponível pelo número do WhatsApp da comunicação da Câmara Municipal de Ouro Preto, 3552-8528, para participação dos ouvintes com questões referentes ao tema. Além das redes sociais, YouTube, Facebook, pelo site da Câmara Municipal de Ouro Preto, www.cmop.mg.gov.br. Nós estamos aqui com a apresentação da gerente de controladoria da Secretaria Municipal de Fazenda, a doutora Adriana Valéria. Agora ela vai para a parte ela passou da parte da execução orçamentária e agora ela vai para a parte de gestão fiscal, que tem a ver com as despesas com o pessoal, operações de crédito, etc. Estamos também com o secretário de Fazenda, o senhor Felipe Pinho. Nós estamos com a presença do nosso vereador Renato Zoroastro. E a gente continua, pode ter todo o tempo, toda a calma possível, porque como a gente observa que nós estamos com um superávit na ordem de 90 milhões, é muito importante que a gente dê esses esclarecimentos a toda a sociedade civil que nos ouve e que nos assiste. Pode fazer a apresentação com bem calma, tá bom?
Na verdade, esses 90 milhões é do período de maio a agosto.
Sim,
né?
ainda tem mais previsão ainda.
Então tem ainda mais um quadrimestre de execução orçamentária. Isso, tá? Só lembrando que você está falando controladoria, mas não é controladoria, é contadoria.
Ah, sim, desculpa.
Tá? Controladoria
isso,
outro setor da prefeitura.
Sim, é contadoria.
Contadoria.
Também agradecer a presença da Marisa, nossa intérprete de Libras, trazendo a importância da gente trabalhar as diferenças, né, no processo de inclusão social. É um diferencial da mesa diretora desta referida gestão, agradecer a Marisa, que se faz presente, e agradecer o Daniel também. Sigamos em frente o nosso fotógrafo e toda a equipe de comunicação da Câmara.
Ah, fala com o Felipe, que saiu fora aqui. Então, a gestão fiscal tem como base aí a receita corrente líquida para os índices, né, para por cálculos dos índices de despesa de pessoal, de dívida consolidada, fundada, e mais outras despesas. Deixa eu só chegar aqui. Então, nós temos aqui a nossa receita corrente líquida do período de maio a agosto, tá? São algumas receitas que fazem parte desse quadro. Aí nós temos aí a dedução do Fundeb. Então, a gente chega no total aí de cada mês, né, a nossa receita corrente líquida. Maio foi em torno de 37 milhões, junho 36 milhões, julho 38 e agosto 39. Então, a gente vê que a nossa receita ela está subindo, né? A gente está arrecadando mais. Eu tenho aqui nessa tabela, né, um total acumulado aí do período, né, de maio a agosto. Então, a nossa corrente líquida somada, né, dos quatro meses é 151 milhões. E é em cima desse valor aí que a gente faz o cálculo de alguns índices. Tem o valor acumulado dos dois quadrimestres, que é em torno de 421 milhões. E ainda falta, né, arrecadar, né, pela nossa previsão de receita, ainda 310 milhões para receita corrente líquida. Eu tenho a representação gráfica, né, dessa receita corrente líquida. Então, a gente tem que, como o ICMS sempre é um dos maiores arrecadação do município, né? Então, a gente tem aí em torno de 30,72% de arrecadação de ICMS. Depois, nós temos as nossas receitas tributárias, que são as receitas arrecadadas pelo município, em torno de 22% da arrecadação. Nosso FPM, 8,95%, serviços, 1%, as patrimoniais, 0,32%, a de contribuição, 0,81%. Nós temos a transferência do Fundeb, que é em torno de 7,44%. Outras receitas, 0,48%. E a nossa dedução do Fundeb, né, que gera receita corrente líquida, é 8,54%. Então, em cima dessas receitas aí, a gente tem o nosso índice de pessoal, né? Então, nessa tabela aqui, eu mostro para vocês a nossa despesa de pessoal, tá? Essa é do executivo, tá? Essa primeira tabelinha aqui. Então, nós temos aí maio, junho, julho e agosto, tá? O percentual do executivo, tá? Isso aqui é fora Câmara, tá? Então, maio, a nossa representação aí de despesa de pessoal com a receita corrente líquida, né, é 38,4%, junho foi 46%, julho 45% e agosto 34%. Acumulado dos últimos 12 meses, né, que é isso é importante, porque para não extrapolar o limite, porque ele é estabelecido, né? Isso. São 37, o limite constitucional, né? 37,50% aí nos 12 últimos meses. Então, o limite aí de pessoal do executivo gerou 37,5%. Sim.
Então,
O que preconiza a lei é na ordem de 37,50%, né, com gasto, com folha, com pessoal. Nós já estamos em 34,65%.
É, não, na verdade é o seguinte, é 54% o nosso limite.
54.
Isso, tá?
Ah, nós estamos então com
37.
Ah, certo. Não, tá? Obrigado.
Esse é os 12 tá últimos meses.
Ok.
Tá? Então, o limite legal, né, que é permitido, é o 54 do executivo, tá? E mais 6 do, se eu não me engano, 6 do legislativo. Então, aqui eu tenho uma outra tabelinha aí logo abaixo, eu tenho de setembro a agosto, né, de 2020, que essas despesas representavam aí 41,53%. E agora, esse mesmo período, né, de 20 a setembro de 20 a agosto de 21, porque esse limite é feito anual, né? Então, nesse mesmo período, hoje, né, de setembro de 2020 a agosto de 2021, a despesa de pessoal está no limite de 37,50%. Peguei dois períodos do ano. Porque o segundo quadrimestre ele termina com agosto. E esse limite ele é feito anual. Aqui eu tenho essa evolução, né, graficamente representada, né, nos últimos 4 anos, né, 2017, 18, 19, 20 e os últimos 12 meses aqui de 21. Então, a gente tem a receita corrente líquida e as nossas despesas aí de pessoal, que é o que está de vermelhinho. Então, a nossa receita está bem acima, né, do que é a nossa despesa. A nossa despesa de pessoal ela está toda aí em torno da casa dos entre 100 a 150 milhões no ano, né? Então, você vê que só nesse último ano que está próximo aí da casa dos... Está na casa dos 150 milhões no ano. O 2019 está um pouco abaixo. E os anteriores também está tudo no mesmo patamar, né? O gasto não foi muito diferente. Aqui a gente tem a nossa dívida consolidada, né? São as nossas operações aí de endividamento. Então, a gente tem a nossa dívida contratual, a gente tem ela aí numa escala aí desde 2016, né? Então, nós temos 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, né? Então, 2016, a gente tinha 13 milhões, 2015, 17, 15, 2018, 31, 2019, 9 milhões, depois, em 20, 50 milhões, e 31 continua na casa dos 50 milhões, né? Então, a gente tem a dívida contratual aí, interna, né? E temos parcelamentos de INSS e PASEP, né? Então, interna aí a gente tem esse... Nos anos anteriores aí, que está um valor de 800 e pouco, 518, 459, são operações de créditos que a gente tinha com algum banco de desenvolvimento para investimento e depois em 2020 aí passou para 45 milhões porque foi a outra operação de crédito dos 45 milhões. Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. E temos o nosso parcelamento. Então, em 2016 a gente tinha um parcelamento aí com o INSS de 10 milhões. E a gente vem pagando o parcelamento. Quando foi em 2020, a gente refez esse parcelamento, teve que refazer. E também tivemos o parcelamento aí de PASEP, né? Então, nós temos aqui a disponibilidade de caixa de cada ano, né? Mas essa disponibilidade inclui todos os recursos da prefeitura, vinculados e não vinculados, tá? Era o que você tinha em banco. Menos, né, mais esses haveres aí, que são direitos que o município tinha, né, e costuma ter a receber, menos os restos a pagar, porque a minha disponibilidade de caixa eu tenho que deixar garantido os meus restos. E aí eu fico com um saldo aí com relação à dívida consolidada, né? Eu pegar o meu valor que eu tenho de dívida, né, com minha disponibilidade de caixa, eu vejo aí qual que é o valor de disponibilidade, né? Então, dívida consolidada líquida é o valor lá em cima, né, com essa diferença aí da minha disponibilidade, com os meus, mais os meus haveres, com os menos restos a pagar. Então, qual que é o percentual isso com relação à receita corrente líquida aí nesses anos, né? Então, eu tenho aí esses índices, né? Então, quando ele está negativo, significa que a minha arrecadação está superior aí a essa minha dívida, tá? Então, você vê que lá em 2021 eu tenho aí menos 14,12%. Isso é com relação à receita corrente líquida, tá? Então, o limite, nós temos um limite aí que o Senado permite, né, para poder você contrair ou fazer operações de créditos. Então, esses são os limites constitucionais aí da resolução do Senado Federal, né? Então, o município ele tem um limite, se ele precisar, de contrair alguma operação de crédito, tá?
Aproveitando e falando em operação de créditos, do empréstimo realizado na gestão anterior, tem algum dinheiro ainda em caixa desse empréstimo?
Tem.
Quanto?
Acho que é 11 milhões, né? 10? Está em torno disso, assim, eu não me recordo.
Em torno de 10 milhões?
É.
Tá, que ainda pode ser utilizado.
Ele tem as obras específicas.
Ah, esses 10 milhões serão destinados para finalizar as obras inacabadas, né? Ou com alguma...
Tá, depositado na conta.
No Banco do Brasil, né?
Isso.
Ok. Vereador Renato Zoroastro.
Boa tarde a todos. Desculpe interromper no meio da apresentação. Aqueles 505.520.753 do limite de resolução, ele significa o quê, Adriana?
Ele significa que o município pode contrair até esse valor de dívida.
De crédito.
De empréstimo, entendeu?
Ok.
Esse é o
Obrigado.
Valor que ela ainda pode... Isso em função da arrecadação que ela tem, da execução de receita e despesa que ela tem. Tá?
Capacidade de pagamento também, né?
Isso, exatamente.
Capacidade. Pagamento.
É em função disso, da arrecadação que ela tem, da despesa que ela tem, então, a capacidade que ela tem para pagar. Então, esse é o limite que ela pode adquirir de operação de crédito.
Tá, você precisa falar. Ah, tá. Pode continuar, por
Posso?
Favor.
Então, eu tenho aqui graficamente a representação daquela tabela, né? Então, o que está aí de vermelho, de azulzinho, representa a nossa disponibilidade menos os restos a pagar. Então, eu tenho lá um valor em caixa e tenho restos a pagar. Então, eu tenho que diminuir esse resto, então eu fico com aquele líquido. Aquele líquido daria para eu pagar a minha dívida fundada, que ela é uma dívida de longo prazo. Isso é só uma comparação, para olhar um índice, assim, né? Qual que é a possibilidade de pagamento da, do município. Então, em 2015, a gente tinha pouca disponibilidade, tínhamos a dívida. 2016, a mesma coisa, a gente não tinha disponibilidade, tinha a dívida. 2017, a mesma coisa, não tínhamos disponibilidade, a gente estava, então, com, né, sem disponibilidade nenhuma para poder arcar com a dívida. Então, a nossa, nossos índices aí estão negativos, né? Quando chega em 2019, já começou a melhorar. A gente tem disponibilidade que daria para pagar a dívida. Não quer dizer que tem que pagar, porque os recursos ali, essa disponibilidade, ela tem incluso várias receitas vinculadas ou não vinculadas, né? Então, as vinculadas têm a destinação própria, então, não pode pagar dívida. É só para título de comparação, de capacidade de pagamento. Então, ela tem condições, né? Ela tem caixa, teria caixa se fosse caso ela queira pagar. Se ela pudesse pagar, ela poderia pagar a dívida. Em dezembro de 2020, o caixa estava um pouco menor, né, do que a nossa despesa, né, a nossa dívida consolidada. E agora, em agosto de 2021, a gente tem essa representação, né? O nosso caixa está bem maior do que a nossa dívida consolidada, né? Que é uma dívida aí de longo prazo. Tá?
Só para, porque como é, doutora Adriana Valéria, gerente de contadoria, como é uma linguagem contábil, às vezes fica difícil, às vezes, para o cidadão poder compreender. Uhum. Essa dívida consolidada seria o quê? Seria um empréstimo de muito tempo atrás, de gestões anteriores?
São os empréstimos, tá?
Empréstimos.
São as operações de crédito, parcelamento de INSS e parcelamento de PASEP. Tá?
INSS e PASEP.
E PASEP.
Tá.
Tá?
Todas as dívidas, né?
Isso.
Tá. Obrigado.
Tá? E as operações de crédito, a gente tem com o Banco do Brasil e o Banco Desenvolvimento de Minas Gerais.
Entendi.
Tá?
Aí, desse montante, todo o município não paga nada?
Não, ela paga todo... Você viu que lá na minha despesa não tem lá assim, amortização de dívida?
Ah, você vai pagando mês a mês.
Tá. É porque ela está parcelada ao longo de anos.
Tá certo.
Né? Que são parcelamentos para investimento.
Sim. Tanto é que a dívida tinha que ser mais ou menos 50 milhões ali, está 47.
Está certo.
Tá no relatório ali, porque está amortizando.
Está amortizando, ok.
Então, isso aqui é só um comparativo com relação à nossa receita corrente líquida, tá? Então, é a possibilidade de comparação de receita com aquela dívida consolidada, tá? Nós temos um outro indicativo, que é o nosso resultado primário, que pega as receitas primárias, né? Menos as nossas despesas primárias. Aí a gente tem aqui, né, o resultado positivo ou não. Então, o município, no segundo quadrimestre, a gente está com um resultado aí, positivo, né, de receitas fiscais, menos as nossas despesas fiscais, então, que é o resultado primário. Fora... são as receitas financeiras e as despesas financeiras. Então, o resultado primário são as arrecadações de receita de corrente e de capital, menos as receitas financeiras, né? E a mesma coisa é a nossa despesa. É a despesa corrente e de capital, menos as despesas, né, de financeiras. Então, a gente tem um resultado primário aí, né, de 38.145 milhões, né? E até o quadrimestre a gente também tem um resultado aí positivo de 94.337.000. Então, o nosso resultado primário aí gera esse superávit de 38.145.000 no segundo quadrimestre e acumulado de 94 milhões. Essa parte que eu apresentei para vocês agora é o que é exigido lá naquele artigo que está lá no inicinho da apresentação, tá? Não sei se ainda tem tempo.
Como o assunto é de altíssima relevância, vamos fazer uma prestação de contas bem detalhada, viu?
Tá.
Pode continuar, por
favor. Então, aí eu trouxe agora para vocês alguns fatos, né, relevantes para poderem ir acompanhando. Mas o que é permitido, né, o que é exigido por lei foi até o resultado primário. Então, agora para frente, a gente traz a título de esclarecimento para vocês, de conhecimento mesmo. Nesse gráfico, eu tenho aqui uma representação de evolução da receita que foi realizada, quer dizer, recurso que realmente chegou no município, tá? Que foi efetivado. Então, a gente tem durante os anos de 2016 até 2021. Então, o ano de 2021 é esse de vermelhinho que está aqui. Então, assim, a gente está com um pouco um aumento da arrecadação de julho para agosto, né? A gente vê que ela saiu do patamar de 37, já foi lá para o patamar de 40. Então, ela está lá nesse meio, ela deu uma subida, mas estava meio constante, está vendo? De janeiro até março ficou, depois em abril ela deu uma quedinha, maio tornou a subir, ficou constante e agora deu uma subida de novo em agosto. Os outros anos a gente vê que tem uma arrecadação bem irregular, né? Esse ano de 2020 a gente está numa evolução
linear,
meio que constante, assim, com poucas diferenças, né? Você vê que o ano de 2020, né, a gente tem aí né, quedas e aumento, né? Esse setembro a novembro, outubro, né, que foi o aumento grande, é porque teve a entrada do recurso dos 45 milhões, por isso que foi lá em cima. Exatamente.
Né?
Isso, exatamente. É porque foi a arrecadação aí
do
empréstimo, da operação de crédito que veio o recurso para o município. Mas, então, essa aqui é a evolução da receita desses últimos anos aí, para poder vocês irem analisando, né, como que é a arrecadação do município de Ouro Preto, né, nesses últimos anos aí, desde 2016.
Em 2016, por exemplo, ali teve uma queda...
Em 2016, você vê que tudo foi abaixo de 22.
22 milhões. Foi, 22, foi o episódio então, da empresa Samarco, né?
Isso. Aí você vê que 2016 foi em torno... Em julho que deu, né, foi na casa dos 25, mas depois diminuiu de novo. Depois, em dezembro, que deu uma subida.
Entendi.
Tá? Aqui eu tenho uma tabela de arrecadação do CEFEM, né, do município de Ouro Preto, desde 2013. A gente tem uma representação aí da nossa arrecadação. Então, o município hoje ele está, né, tendo uma arrecadação boa de CEFEM com relação aos anos anteriores, né? Você vê que a gente está aqui mostrando até agosto de 2021, nós já recebemos aí em torno de 22 milhões, mais do que o 2020, mais do que o 2019, mais do que o 2018, mais do que o 2017, do ano todo, né?
É importante mensurar que essa arrecadação do CEFEM é uma das taxas, né, que são pagas pelas empresas mineradoras ao poder público, né?
Isso.
Então, isso é um reflexo, por exemplo, da expansão da empresa Gerdau, da Vale. A Samarco também está em operação, não é isso, secretário?
Isso. Em relação ao CEFEM, a gente realmente vê um leve aumento na CEFEM, ou seja, aumentou a extração de minério de ferro no município, que 97% da arrecadação da CEFEM vem do minério de ferro. A gente vê ali a diminuição da Vale na extração, por causa das minas de Forquilha 1, 2 e 3, né, que estão paradas, fazendo aquele descomissionamento, mas a Ferromais aumentou a extração dela. Nós temos a Samar que aumentou um pouquinho, a extração dela também voltou, né, esse ano a extrair. Temos um pouquinho da Gerdau também e temos outras empresas da Vale. Capanema, salvo o melhor juízo, está começando o processo de extração também. Então, isso aí levou esse leve aumento. Agora, a gente vai ter um aumento verdadeiro quando a Vale voltar a extrair o minério. E quanto a Samarco, só lá em 2029, começar a extrair mais de... Hoje está em 20% de extração. Quando começar a extrair aí por 50%, 60%. Ou seja, a gente ainda tem ali uma gordurinha ali para o futuro ali, na extração e na arrecadação da CEFEM.
Ok.
Graficamente, né, então, essa representação aí é da arrecadação do CEFEM, né, durante aí os períodos de 2013 até 2021, né? Então, a gente tem essa comparação da arrecadação do CEFEM aí durante esse período, né? A gente, em 2016, você vê que tem uma arrecadação maior, mas é porque nessa época teve uma arrecadação extra, que foi, né, feita pelo município, então, aonde teve esse aumento aí na arrecadação em 2016.
Mas vale considerar que nós estamos considerando o segundo quadrimestre, né?
Isso.
E já está na ordem de 22 milhões.
Na verdade, aqui está acumulado.
É isso.
Desde janeiro até agora.
Sim.
Tá? As
Sim.
informações aqui.
Mas, por exemplo, em 2016, que nós tivemos um superávit, né?
Ali está o ano
ali
todo.
Ali foi o ano todo.
O ano todo.
Quer dizer que nesse marco histórico, se assim a gente poderá definir, estava em torno de 37, nós estamos em 22. Pode ser que nós passamos desse resultado de 2016. Ou seja, Ouro Preto nunca recebeu tanto pela CEFEM nos últimos 5 anos.
Últimos anos, esse é o período que mais...
Eu acho que a gente vai chegar a 32.
32,
Todos os estudos da fazenda...
Vai ficar próximo.
Nós vamos chegar a 32, nós vamos chegar a 37 ou 34, está lá?
37.
37. Esse 37 mesmo foi aporte da Samarco mesmo, que a gente...
Tira uma foto.
Que a gente...
Fazendo um favor.
Que a gente recebeu valores a mais, né? Certo. Inclusive, em 2016, em novembro, houve... A paralisação, né? Então, a gente sobreviveu ali em 2016 desse extra.
Dessa gordura.
Em 2017, você vê que cai bastante e depois dá aquela recuperada e volta ao normal, sem Samarco ali, né?
Sim, secretário. Aproveitando, mais uma vez, para dar transparência à nossa prestação de contas, agradecendo a presença do vereador Renato Zoroastro, informar que estará disponível, né, no número do WhatsApp da comunicação da Câmara, 3552-8528, para a participação dos ouvintes com questões referentes ao tema, além das redes sociais, YouTube, Facebook, e pelo site institucional da Câmara Municipal de Ouro Preto, www.cmop.mg.gov.br. Como a gente tem tempo ainda, só uma dúvida. Naquela região de Capanema, fizemos até um requerimento encaminhando para essa empresa. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Porque saiu nos meios de comunicação que a empresa Ferromais estará, né, operando naquela região. Aí, em contato telefônico com o pessoal de relações institucionais, eles me disseram que não mandavam dinheiro para o município de Ouro Preto, porque eles estavam eles estavam no território do município de Itabirito. Às vezes eu não compreendo bem, eles estão fazendo algumas intervenções sociais lá, porque a estrada passa, né, entre Ouro Preto e Itabirito. A Ferromais, ela manda arrecadação para Ouro Preto?
Manda. A Ferromais ali...
Eu estou correto? Que eles estão para expandir, não é isso?
Isso, eles estão para expandir. Ali eles têm a CEFEM, né? Que é para extração.
Aí manda para Ouro Preto e manda para Itabirito, secretário, e doutora Adriana
conforme
Valério.
Conforme o mapa da lavra ali.
Ah.
Em conformidade com o percentual que está em cada...
Então manda para os dois municípios.
Exatamente.
Santa Bárbara também, né? O outro limite... É Santa Bárbara?
Nós temos essas questões com a Samarco, por exemplo, que a gente manda
limites.
48 para Mariana, 52 para Mariana e 48 para Ouro Preto, por exemplo, a Samarco ali. Certo?
E eles têm perspectiva agora expandindo, mandar mais para Ouro Preto, mais para Itabirito, mais para Santa Bárbara.
Exatamente. Onde então, extrai...
Então tem um impacto, sim. Não, ok. Eu queria tirar essa dúvida com vocês... E, no final, eu vou fazer uma pergunta técnica aqui sobre leis. Okay. Pode continuar, por favor.
Aqui, eu mostro para vocês a execução orçamentária consolidada e sol do município. Tá? Consolidada está incluindo quem? Está incluindo a autarquia e está incluindo a Câmara. Né? Então, eu tenho aqui o quê? A nossa receita arrecadada no período, né? Menos aí a despesa de pessoal, menos a despesa corrente, menos os investimentos, menos a amortização da dívida, e aí eu chego aí nesse resultado orçamentário, né? De 2013 até 2021, tá? Então, todos os períodos aqui, a gente vê que o resultado não foi negativo, né? Teve períodos que o resultado foi pequeno, né? Mas não foi negativo, a gente não tem nenhum resultado aqui negativo. 2021, a gente mostra aí, né? O município tem esse resultado orçamentário aí de em torno de 92 milhões, tá?
Considerando o poder legislativo mais as autarquias.
Isso.
A autarquia que nós tínhamos no passado era o SEMAI.
Era o SEMAI, que foi extinto em 2019.
Isso, extinto em 2019. Isso. A dívida da CEMIG do antigo SEMAI, que era uma autarquia, ela
veio para o município.
Veio para o município,
isso,
né?
Isso, ela está no município. Aí, em 2020, a gente teve a autarquia, que é a agência reguladora, né, que foi extinta agora esse
então,
ano.
Hoje nós não temos mais nenhuma autarquia no município de Ouro Preto.
Não.
E quanto foram os gastos aí com a autarquia, para a gente compreender?
Assim, agora, em mente, eu não sei te falar. Assim.
Mas aí no gráfico não mostra, não, né?
Não, ali separado não, porque ali está consolidado.
Tá.
Eu
tenho
45
o executivo.
45 milhões ano?
Não, mês. 45 mil meses.
Ah, 45 mil meses.
Era só os servidores.
Só os servidores, ah, tá.
Isso então, migrou para a folha geral. Eu tenho só do executivo, né? A mesma tabela, só do executivo. Então, só do executivo eu tenho um resultado aí, né? Em torno de 100 milhões. No ano de 2020, de janeiro até agosto de 2020.
O que eu quero deixar claro, foi bem esclarecedor a fala dos dois, é que com a extinção da autarquia, o município de Ouro Preto ela assume a responsabilidade com a folha de pagamento que
dos
gira
servidores.
Dos servidores do antigo,
da
antiga autarquia, que era o SEMAI, que são efetivos, que gira em torno de 45 mil meses, mas o que a prefeitura deixa de arrecadar com a TBO, que é a taxa básica operacional.
Só que na época, né, o SEMAI ele não conseguia se manter com a taxa. O município arcava com as despesas do
Sim.
SEMAI.
Entendi.
Entendeu?
Podemos continuar, então.
Era em torno de 16 milhões da dívida que o município arcava
com o SEMAI.
Do SEMAI.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Então, hoje, veio os funcionários, porque são efetivos, foram incorporados, mas a prefeitura não tem mais essa dívida aí de 16 milhões.
Correto.
Mensal do SEMAI.
Tá certo.
Né?
Agora, deixa eu deixar claro aqui que esses 45 é só a CEOP, tá? Era só a CEOP.
era só a agência reguladora.
É, só a agência. Agora o SEMAI.
Fora o quadro do SEMAI.
A gente.
O quadro do SEMAI já foi incorporado no município.
Ah, 45 mil era só a agência reguladora.
Isso, que foi o que ficou até agora.
Até julho.
Né? Até julho.
Tá.
Julho ela foi extinta.
Tá. Ok, obrigado.
Tá. Então não fecha a cota aí.
Sim.
É todo dia, toda hora fecha isso aqui. Então, aí eu tenho, né? Então, eu tenho a execução orçamentária, tá? De receita e despesa do município com as autarquias e câmara municipal consolidado e tenho só do executivo, que é a tabela abaixo, tá? Então, eu pego toda a receita que eu arrecadei durante esse período, menos as despesas aí de pessoal, corrente, obrigado, investimento, amortização da dívida. E aí eu tenho esse resultado aí de cada período, tá? Então, o nosso resultado em 2021 aí do executivo somente está em torno de 100 milhões, tá? Isso é até agosto, né? Ainda temos o outro quadrimestre a ser executado, então... Pode ser que esse valor no próximo quadrimestre vai ser diferente, com certeza. Né? Porque tem arrecadações e tem execução de despesa. Eu tenho aqui, então, um gráfico mostrando a nossa receita arrecadada, seja ela de capital e corrente, tá? Do período de 2013 até 2021. O 2021 é só de janeiro até agosto. Então, são 8 meses de arrecadação. Então, está em torno de quase 300 milhões aí, a nossa arrecadação desse período. Né? Eu acredito que a gente fique próximo aí do ano de 2020, nos outros 4 meses aí que falta para finalizar o nosso ano. Aqui é uma representação também do nosso quadro, né? A nossa despesa de pessoal só do executivo, de 2013 até 2021. Então, em 2021, até o mês de agosto, a gente já gastou aí com pessoal, né, em cargos, né, de folha de pessoal, 102 milhões. Né? Pois não.
É no mesmo período? É quadrimestre
não,
ou anual?
Não, aqui está o ano todo.
E somente 2021, quadrimestre?
Só até agora, né, de janeiro até agosto. É porque isso aqui foi o que foi executado mesmo de despesa, de 2013 até 2020, está o período todo do ano. E 2021, a gente está fazendo a demonstração até o mês de agosto, que é o período que a gente está representando.
É bom para acompanhar, né? É bom que dá para dar um destaque, acompanhar isso melhor como vai ser.
Exatamente. Na próxima audiência, a gente já vai mostrar isso aí do período completo, né? E aí a gente vai poder analisar aí como que está a evolução, tanto da arrecadação como da despesa, despesa corrente, despesa de pessoal. Esse é o nosso gráfico de despesa corrente. Então, a gente mostra aí a nossa despesa corrente durante o período de 2013 até o 2020, é o do período todo, 2021 até o momento aí, que gera, está em torno de 86 milhões, tá, de despesa, de execução de despesa. Nós temos aí o nosso investimento, né, do período, de investimento do período de 2013 até 2021, o que está sendo que foi, né, o recurso que foi destinado para investimento. Aqui a gente tem a nossa amortização da dívida. Então, é o nosso pagamento da dívida, né? Então, de 2013 até 2021, né? Todo o período aí que a gente já amortizou de dívida durante o período, né? A nossa dívida hoje é maior, então, por isso que o pagamento nosso aí está maior. Porque a nossa dívida hoje é maior. Esse aqui é o resultado orçamentário. É o que é o resultado orçamentário? É a nossa receita, né, orçamentária e a nossa despesa orçamentária. Então, o período que está negativo aí é onde a gente teve déficit orçamentário e o de azulzinho é o que a gente está com superávit orçamentário.
De qual valor o superávit?
De 2021, né, até o momento, a gente está aí com esse superávit de 92 milhões, tá? 2020 foi 42 milhões, 2019, 20 milhões.
2020, 42 milhões, 2019...
29 milhões,
29
né?
milhões, é um salto, né?
É, e... 2018, a gente estava com déficit orçamentário.
Estava,
né,
com déficit, não com superávit.
Não. Então, quer dizer, a gente gastou mais do que...
Gastou mais do que arrecadou.
Exatamente. Então, isso aqui é o que a gente tinha para apresentar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estamos à disposição para esclarecimento.
Nós agradecemos a apresentação da doutora Adriana Valéria, gerente de contadoria da Secretaria Municipal de Fazenda, do município de Ouro Preto. Agradecemos também a presença do secretário de Fazenda, senhor Felipe Pinho, do vereador Renato Zoroastro. E, mais uma vez, gostaria de perguntar à nossa grande servidora de comissões dessa casa, a senhora Beth, se algum, cidadão ouropretano, né, ou cidadã, encaminhou alguma pergunta no decorrer da nossa audiência pública. Nós passamos o WhatsApp da nossa casa do povo, né? O 3552-8528. Alguém viu, Beth? O setor de comunicação pode nos responder se alguém encaminhou alguma indagação, algum questionamento. Nós vamos conferir. Enquanto a gente confirma essa informação, eu vou passar a fala para o vereador Renato Zoroastro, mas antes, é o seguinte, não é desconhecimento que nós estamos aqui numa casa de leis. Cai no vício de iniciativa algumas demandas, nós sabemos que o CEFEM é uma taxa que é oriunda da exploração do minério, uma contribuição, e essa contribuição, no que está na legislação, preconiza na legislação, na sua essência, ela tem que ser destinada, né, também uma parte social para aqueles distritos mais impactados em decorrência, né, da exploração minerária. A grande dificuldade nossa, que a gente ainda nem consegue, a gente não consegue, nem vereador, nem eu, vereador Naércio, nem os demais vereadores, nem o vereador Vanderlei Toa, que somos de distritos inteiramente impactados pela mineração, distritos pequenos, mas assim, socialmente falando, bem deficitários em termos de serviços públicos, nós queríamos saber, no decorrer do nosso debate, se existe a possibilidade de garantir uma porcentagem desse CEFEM, fora aquilo que já está preconizado, né, por lei, para que a gente possa nascer a lei do Executivo, mandar para o Legislativo, para a gente poder, se existe algum caminho jurídico, porque a gente espera uma reparação social, entendeu? Eu até pedi ajuda ao teu promotor, que não é, tipo, não é vergonha falar, porque é uma situação complicada, porque, assim, entende-se que, com o dinheiro do CEFEM, o município já tem autonomia para fazer aplicação em obras, em infraestrutura, etc.
Isso. Posso responder?
Por favor.
Vereador, Zoroastro, Naércio, servidores da casa, demais convidados e espectadores. Então, em relação à CEFEM, a CEFEM é uma contribuição, né? E ela é devida em razão da destruição ali do meio ambiente e para poder fazer alguma coisa a grosso modo falando, né, poder desenvolver a cidade ali durante a utilização ali dos recursos minerais, né? A CEFEM ela tem que ser utilizada especificamente para infraestrutura, para saúde, para educação, né? Limpeza urbana, alguns pagamentos ali que são feitos também para infraestrutura da cidade, qualquer um. Pois bem, a CEFEM hoje, e constitucionalmente, ela não pode ser vinculada.
Ah, tá? Sim.
Ela não pode ser. Ela é vinculada nas atividades aqui que são feitas, infraestrutura, saúde, educação, mas ela não pode ser vinculada a um determinado
território.
Nenhuma
porcentagem da mesma.
Não poderia. Tá? Mas existem outros meios para resolver essa questão. Né? Você pode propor uma utilização, um projeto. Ah, nós estamos precisando de uma escola, nós estamos precisando do asfaltamento X. Né? Isso conversado e politicamente pode ser resolvido.
Ah, sim, não. Pelo dinheiro já destinado. Agora,
exatamente. Não pode ser ter esse vínculo.
Sim.
Tá?
Ok. E aproveitando também, nós sabemos que nesse momento de pandemia, nós estamos trabalhando com orçamento para o pessoal de casa que nos ouve, nos assiste, do ano passado, da gestão anterior. Tivemos vários gastos, saúde esse ano ainda, em decorrência do processo pandêmico que nos acomete. Então, a gente queria saber, assim, nós vamos aguardar a Secretaria de Saúde, ao mesmo tempo que a Secretaria de Saúde teve um gasto muito maior do que o previsto, a Secretaria, por exemplo, de Educação, teve um gasto que ela está tendo que gastar para cumprir o que é preconizado da lei. Então, assim, cada secretaria vai me emprestar a sua conta, mas eu sei que vocês suplantam, né? Retiram de uma secretaria, põem outra, e vai chegar nessas peças orçamentárias, né, vereador Renato Zoroastro? Saber se vocês têm previsão de quando essas peças vão chegar.
Agora a gente...
Para a gente não fazer essa análise com calma, sem pressa, debater com... para atender melhor a população de Ouro Preto, principalmente agora, né, Bete, que a responsabilidade aumenta tanto com o superávit aí na ordem de 92 milhões.
Pois bem, vereador, já tá vindo amanhã para a Câmara, vai chegar aqui amanhã, o PPA.
O PPA, né, o plano plurianual.
2022-2025, o plano plurianual, que tem ali todas as ações ali do governo durante esses 4 anos. Né?
Sim.
E um ano do próximo período ali, do próximo legislatura. E a LOA também já está vindo. Tá? Então, amanhã, a gente já está encaminhando aqui, deve chegar aí às 16h.
Isso é uma notícia muito boa.
Finalizando ali alguns aspectos ali mesmo. A gente teve muita participação. Nós tivemos aproximadamente 300 pessoas nesse PPA participativo, 300 pessoas da comunidade de Ouro Preto que entraram no site da prefeitura. A gente deixou um caminho de acesso ali para eles. Tá? E eles informaram o que queria ser feito durante esses 4 anos de governo. Então... Eu achei até um número pouco, mas 300 pessoas é uma quantidade, né, suficiente ali
de participação popular. Como nós teremos que fazer audiências públicas ainda, né?
E por causa disso, a gente viu, analisou e amanhã, na parte da tardinha ali, está chegando já tanto o PPA quanto a LOA.
Excelente notícia. Então, tá. Gostaria de saber se o vereador Renato Zoroastro gostaria de participar, fazer alguma indagação, vereador. E gostaria de saber se o serviço de comunicação respondeu, se algum cidadão... Facebook, WhatsApp, nada, né? A gente lamenta, viu? Porque a participação popular é importantíssima. As informações, o pessoal tem que exercer esse controle social. Com essa boa notícia que o secretário nos deu... que está chegando, né, o PPA, o Plano Plurianual, para o exercício do mandato dos 4 anos, né, e do ano seguinte, Está chegando a lei orgânica, está chegando a LOA, não é isso? Sim. Que é outra peça, então a gente pede para que vocês participem, porque isso é importante, é o dinheiro que vem para o nosso povo, para os serviços públicos. Eu passo aí a palavra para o meu amigo vereador Renato Zoroastro.
Obrigado, vereador Naécio.
De nada.
Boa tarde novamente. Parabenizo a apresentação da equipe da Secretaria da Fazenda. Meus questionamentos são rápidos. Esse relatório resumido de execução orçamentária, ele é publicado no portal de transparência? No portal de transparência, que é uma exigência da lei.
Isso, é
publicado. É porque cheguei a procurar e não encontrei, então ele está lá.
Tá. Tem que procurar, está dentro do portal da transparência, tem vários ícones lá, né? Eu acho que está como responsabilidade, se eu não me engano. Vou até tentar olhar para você aqui agora, para saber direitinho.
Isso que é bom.
Qual que é o caminho?
O secretário falou que te ajuda. Isso é muito bom, porque às vezes o cidadão, né, ele está querendo pegar uma informação e é bom mostrar o passo a passo, né? Vamos ver se eles conseguem mostrar o caminho aqui, Renato. Vereador Renato.
Tem lá assim, deixa eu ver aqui, cidadão, portal da transparência, aí tem...
Você quer fazer online com ela?
Não.
Portal da transparência.
Já falou que tem responsabilidade, já
portal da transparência.
Responsabilidade fiscal?
Responsabilidade fiscal.
É, isso mesmo.
Tá. Aí, daí para frente eu já...
aí já lá dentro procurar. Tem todas as...
As peças.
Isso. Tem a execução, a gestão fiscal, tem as leis e tem ainda outros demonstrativos lá.
Eu procuro lá. Porque essa é uma preocupação que a gente tem, de vez em quando eu levanto isso aqui nas nossas reuniões da Câmara, porque um dos papéis nosso como vereador é o papel de fiscalizador. E, por mais que a gente... se esforce e procure aprender, a própria linguagem contábil, vocês podem falar até mais que a gente, ela é um pouco de difícil compreensão. Uhum. Então, e a gente também não pode deixar essa ação restrita somente ao trabalho do vereador, somente o vereador fiscaliza, não, o povo tem que fiscalizar também. Se não fosse assim, não existia portal de transparência, lei de responsabilidade fiscal, entre outras coisas. Esse é um projeto posterior, que eu estou até tentando desenvolver, depois procuro vocês para amadurecer a ideia, de tentar trazer essa linguagem contábil para que ela fique de melhor compreensão para a população, para que ela possa entender o que é despesa, o que é receita, o que é acumulado, consolidado, algumas coisas, o vereador perguntou, eu perguntei também, até mesmo para ficar fácil, para que ela possa fiscalizar e entender como está sendo gasto o dinheiro público, mas isso é um caso posterior. Sobre o PPA e a LOA, uma ótima notícia que já está chegando aqui para casa, eu queria saber o prazo de apreciação que a gente vai ter. Porque aconteceu, eu estava conversando até com a Beth, no caso da LDO, a gente ficou com um prazo um pouco pequeno para a gente estar debatendo isso em audiências públicas. Eu sei que foi uma medida até assertiva, uma ação assertiva de ter colocado no portal de transparência, pelo que você falou, muitas pessoas participaram, poderiam participar ainda mais, mas muitas pessoas participaram. Aí eu queria saber esse prazo de devolução.
Vereador, o prazo é amanhã mesmo, fatal é amanhã, né? A prefeitura está dentro do prazo, que é amanhã. Eu não lembro, no regimento interno, qual que é o prazo que vocês têm para apreciar.
É esse prazo que eu estou
vendo. Mas eu acho que vocês têm 30 dias aí.
Tá? É 30 de setembro, né? Tem um, das duas, que é 30.
Porque... Isso, aí você... Até dezembro.
Que é dezembro.
Então, até dezembro,
ótimo,
por exemplo.
Ótimo. Então dá tempo, é regimental, então dá tempo para a gente discutir, promover uma audiência pública, caso seja necessário, a gente promove outra também.
Perfeitamente.
Um outro questionamento que o vereador Naes comentou é sobre o mínimo constitucional, porque a gente tem a educação, tem a saúde, e tramitam a lei no Senado, se eu não me engano, ela já foi até aprovada por duas vezes,
no Senado.
E foi para a Câmara. Isso me preocupa um pouco, porque tem um valor de 92 milhões e que ele poderia estar sendo utilizado, planejado em ações de investimento. A gente vê nas escolas, a gente bate muito na tecla aqui, da falta de uma adequação nesse momento de pandemia em várias unidades escolares, escola, creche, talvez posto de saúde, com certeza precisa também. Então, talvez permitir que esse gasto seja, não seja feito, mas que possa ser reprogramado até 2023, se eu não me engano. Isso me preocupa, porque se tem o dinheiro e dá para fazer o investimento, por que não fazer um investimento como se isso estivesse valendo? Porque eu não sinto isso como um respaldo. Por exemplo, eu estava pesquisando no portal, se eu não me engano, a educação gastou 20%. Lógico que a gente tem até o final do ano para gastar, mas se terminasse hoje, ele teria gasto 20%, não teria atingido os 25%. Mas se tem dinheiro em caixa, por que não fazer esse tipo de investimento? Eu sei que não cabe a vocês, cabe ao secretário da pasta, principalmente ao prefeito, mas me preocupa se essa lei passar, gerar um pouco de acomodação, tipo assim, eu não preciso gastar agora, não preciso investir agora, sendo que tem casos, situações que o investimento, ele urge, ele é urgente, principalmente nas unidades escolares. Então, não é nenhuma pergunta, eu sei que vocês já, com certeza, já estão sabendo sobre o mínimo constitucional, mas se existe essa previsão, se irão atender, ou se pretendem fazer esses gastos, tem alguma previsão em relação a como, o que será feito com esses 90 milhões? Era só isso.
Vereador, eu não posso entrar assim na pasta do meu colega da educação, mas eu quero que o senhor entenda o seguinte, tem o valor, a receita de ouro preto aumentou bastante nesse ano por causa do minério de ferro. O minério de ferro foi lá nas alturas, chegou a 216 dólares a tonelada, né? Foi bem, rendeu bastante. E, concomitantemente, a base de cálculo da educação foi só aumentando. Então, realmente, foi uma situação atípica, tá? E soma-se a isso, nós tivemos a questão da pandemia, né? Que todo mundo está focado ali na pandemia e tudo isso. Mas a gente está tentando gastar de forma
responsável
e eficiente. Eu acredito que essa aprovação da lei no Senado até 2023 não é uma... acredito que não vai aliviar o gestor público, mas vai deixar que o gasto seja feito com mais qualidade. Porque... Vou comprar 10 escolas? Gastou. E a lei permite que seja compre só 10, assim, no caso, as escolas só, né? Porque esse dinheiro tem que ser em cima da educação básica. Por exemplo, ele é tão difícil de gastar, porque, por exemplo, eu não posso gastar com merenda escolar. Você não pode gastar. Não pode. E está lá, poderia estar dando mais.
Tem um Fundeb, né?
É porque é como se fosse um auxílio, então não pode gastar com uniforme, não pode gastar com material escolar.
Mas o vereador, entendeu? Perguntou se pode gastar com infraestrutura.
Sim. Aí pode gastar com as escolas, mas aí tem que pegar, fazer todo o levantamento das escolas, reformar as escolas, se for o caso, que pode também reformar as escolas.
Mas o município está com um processo em andamento de reformas, né? De reformas, Está tramitando, né? O processo está sendo feito no compras, né? No setor de licitações, de reformas. Inclusive, nela está incluída aí a área da educação.
Mas a gente acredita que consegue cumprir. Tá? A gente acredita que até dezembro ali, a gente consegue cobrir grande parte aí desses gastos. Mas, veja, nós temos que gastar com qualidade. Não adianta ter só dinheiro e gastar de qualquer forma, né? A gente tem que gastar com qualidade, com bom senso. Acredito que a gente consiga gastar, sim. tá? Tudo direitinho, atingindo o mínimo constitucional, igual o mínimo constitucional da saúde já quase atingido, né? Mas a educação, em virtude de toda essa atipicidade aí, de aumento de arrecadação, digamos assim, né, aumentou ali o gasto mesmo que tem para gastar nesse ano com a educação. Coisa que não vai acontecer em 2022. Né? Você não vai ver acontecendo isso em 2022. Então, a hora é agora que vai ter esse dinheiro, é a hora, vai ser agora para gastar. Então, é até importante a aprovação dessa PEC aí no Senado. Tá? Por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam, isso aqui a título de curiosidade mesmo, a Evergrande, uma empresa da China, tá, do ramo de construção civil, ela quase quebrou. Ela estava com um débito lá no mercado lá de aproximadamente 350 bilhões de dólares. E essa Evergrande, salvo o melhor juízo, é uma das maiores, um dos maiores clientes da Vale.
Da Vale, né?
Da Vale. Então, isso impactou o mercado. E eu não sei se vocês perceberam, o preço do minério de ferro caiu bastante. E isso atrapalhou o preto. O beneficiamento ali do minério de ferro, o ICMS, para os próximos períodos aí pode diminuir. A CFEM pode diminuir também, né? Hoje, nós estamos numa situação confortável em relação ao ISS por causa ali de Engenheiro Correia, daquele muro que eles estão fazendo lá em Engenheiro Correia. O nosso ISS está altíssimo. Está em base aí de 6 a 7 milhões de reais mês. Isso não vai ser para sempre, né? Isso não vai ser para sempre. E ela é uma das bases, tá? Dos 25% constitucional. Então, tipo assim, é um momento atípico. O mercado foi muito alto do minério de ferro. O ouro preto, ele não pode acompanhar todo o mercado brasileiro, não. Ele tem que acompanhar a China. Se a China está indo bem, o ouro preto está indo bem. Se a China está indo mal, o ouro preto vai também ali, né, nas beiradas. Né? Então, seria isso aí, vereador.
Eu entendo, obviamente, que os gastos serão feitos de maneira responsável, de maneira pensada, mas a Adriana trouxe uma notícia importante, que a gente já tinha também pesquisado, sobre a utilização desse recurso para a infraestrutura. Não poderia ser utilizado para merenda, que já tem um PNAE. Ele não poderia pegar esse e já jogar lá. O Fundeb está lá no alto, justamente por causa da subiu a arrecadação, a gente sabe que cresce também. E essas coisas estão sendo utilizadas. Mas, mesmo vindo esses recursos, mesmo tendo arrecadação, o que a gente chama atenção é que essa utilização desse recurso em infraestrutura seja utilizado quanto antes. Eu sei que não é da sua parte, mas, por exemplo, temos escolas, temos aulas começando. Né? Já começaram algumas, tem outras começando. O município se encontra em greve sanitária, mas algumas unidades escolares estão começando a andar. Então, a gente se preocupa de como esse recurso está sendo gasto. Inclusive, até encaminhei um requerimento para a Secretaria da Fazenda, perguntando sobre como é gasto o CEFEM. A gente sabe que vem, tem o dinheiro, você explicou como é que ele funciona, mas a gente queria saber como ele está sendo gasto. Ele está sendo gasto dentro do que é possível gastar, do que é permitido, na verdade, gastar. A gente queria entender melhor, para tentar verificar se está sendo gasto da melhor forma, se não está, para a gente poder dar sugestões também. Então, é um recurso grande, é um caso atípico, a gente sabe, do momento da pandemia, mas atípico ou não, as aulas estão, por exemplo, as aulas estão suspensas, mas os recursos estão chegando, como se estivesse acontecendo as aulas. Fundeb está chegando, PNAE está chegando, QESI está chegando. Então, é por isso essa preocupação.
Licença, pessoal. É muito bem qualificada a fala do vereador Renato Zoroastro, que nós precisamos pensar que uma gestão pública ela precisa planejar, executar. E eu gostei da sua palavra, secretário, com responsabilidade. Nós sabemos que tem algumas falhas da administração pública que são difíceis e morosas, como controladoria,
compras, etc. Todavia, nós estamos num momento que é crucial que nós façamos um resgate estrutural das nossas unidades básicas de educação para a gente ter uma sala adequada para receber os nossos alunos. Na verdade, nós estamos atrasados, que deveríamos já ter isso já em execução e não em licitação. Mas, como não fomos felizes até o presente momento nesse quesito, né, a gente espera, sim, vereador Renato Zoroastro, que o governo priorize para que possa devolver aí, que essa oportunidade que a gente está tendo, essa folga, é igual uma folga que tem no orçamento nosso, que a gente pode comprar uma coisa que a gente deseja, um objeto de desejo. E qual que é o nosso objeto de desejo? Nosso objeto de desejo é ver as nossas escolas primárias bem estruturadas para receber os nossos alunos, todo o nosso aparato, né, físico, estrutural das nossas escolas. Então, é fazer o dever de casa, porque gerir o município não é fácil. Então, fica aí a dica para correr atrás, porque a oportunidade é única. Pode ser que daqui muitos anos não aconteça de novo. Então, cavalo passou, você monta, faz seu dever de casa, porque quem ganha é educação. Investir em educação, saúde, saneamento básico e política de assistência social é primordial. Mais alguma fala, vereador? Mais alguma fala, doutora? Adriana, gostaria, considerações finais?
Só agradecer mesmo, né, a audiência, né, e papel, a Câmara nos receber para podermos apresentar a execução, né, do
segundo quadrimestre,
quadrimestre de 2021. É só isso mesmo. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Alguma palavra, secretária de Fazenda?
Bom, também agradecer a participação, agradecer essa questão de fazer parte, né, desse grupo, de poder crescer aqui junto com o município, poder ajudar o município a atingir as metas ali da administração pública. E eu estou à disposição, tá? Vereador de Zoroastro, vereador Naércio, eu recebi lá a indicação, o requerimento, vamos responder, tá? Já está em vias de resposta. Enquanto estou à disposição aqui para conversar, dialogar, seria isso.
Okay.
Muito obrigado aí a todos.
Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui do Poder Executivo, garantindo transparência e legitimidade à parte financeira do município. A gente aguarda as demais secretarias, né, Bete, vereador Renato Zoroastro, que se manifestem, que se programem. E a gente está para encerrado a nossa 28ª audiência pública e agradecemos humildemente todos vocês que estão aqui para contribuir com o povo de Ouro Preto, com essa responsabilidade. O nosso muito obrigado a todos e todas. Excelente final de tarde de quarta-feira. Obrigado.